As atividades devem acontecer até maio de 2027. A programação e informações sobre como participar serão divulgadas no perfil do Instagram, @escolabr de cordel e xilogravura. Reportagem Graziele Bezerra.
Mais do que museus, pontos de memória são espaços criados por comunidades para contar e guardar a sua própria história.
Essas iniciativas podem ser certificadas e habilitadas para obtenção de apoios, financiamentos e parcerias.
A certificação como ponto de memória é uma titulação concedida pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus.
A 40 quilômetros de Brasília, o Centro Histórico de Planaltina reúne casarões, praças e a Igrejinha de São Sebastião. Há também um museu histórico, onde é possível conhecer objetos e o modo de viver dos habitantes do final do século XIX. Todo o centro relembra a história do município, que antes de ser incorporado ao DF, pertencia a Goiás e já era um núcleo urbano mesmo antes da vinda da capital para o centro do país. Simone Macedo, presidente e fundadora da Associação dos Amigos do Centro Histórico de Planaltina, detalha o que é possível encontrar no local.
Além dele contar a história até os dias de hoje, Planaltina DF, ele tem também as atividades artísticas como montagem de exposições e também um dos principais eventos de arte contemporânea fora do eixo Brasília, né? É um ponto para que você chegue e viva o local como uma casa da época, né?
O Centro Histórico de Planaltina é considerado um ponto de memória, ou seja, uma iniciativa reconhecida por preservar e valorizar a história, a cultura e as memórias de um território ou grupo social. Raquel Teixeira, coordenadora de Museologia Social do IBRAM, explica qual o diferencial desses espaços.
Diferentemente de um museu tradicional, que tem a sua atuação baseada naquele tripé edifício, coleção ou acervo, né, e público, os pontos de memória desenvolvem processos museológicos que são baseados na relação território, memória e comunidade. Então a gente está falando de uma gama aí de processos museológicos que se dão fora dos ambientes museais tradicionalmente reconhecidos, né? São experiências que elas nascem do próprio protagonismo da comunidade.
Para um lugar ser reconhecido como ponto de memória, é preciso provar que a entidade responsável desenvolve programas, projetos e ações de museologia de caráter social. Com a certificação, o ponto de memória passa a estar apto a participar de políticas e instrumentos previstos para esse tipo de iniciativa, como explica Raquel Teixeira, do IBRAM.
Que pode favorecer a participação em editais, em parcerias com instituições públicas e privadas. É claro, observadas as regras específicas de cada um desses instrumentos, né? E é também uma ferramenta importante para que os pontos de memória possam se conhecer uns aos outros e, a partir daí, desenvolverem ações conjuntas, em parceria, fazerem cooperações.
Por meio de uma plataforma online, é possível cadastrar um projeto para certificação e acompanhar o processo desde a etapa de inscrição. E a população pode ter informações detalhadas sobre o histórico de atuação de cada um desses locais. O endereço é pontosdememoria.museus.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
O prazo final para atualizar o cadastro destinado à concessão da licença de aquicultor foi prorrogado até 31 de dezembro de 2026.
A atividade pode ser realizada em águas marinhas, rios e lagos.
Entre as espécies cultivadas estão peixes, camarões, algas, rãs, peixes ornamentais, ostras e mexilhões.
A licença permite o trabalho dentro da lei, a comercialização sem riscos de multas e é requisito para obtenção de crédito rural.
Quem explica é a secretária nacional de aquicultura do Ministério da Pesca e Aquicultura, Fernanda de Paula.
Além de dar segurança jurídica à sua atividade, o RGP Aquicultor, ele facilita a venda do pescado produzido para a indústria de beneficiamento e também para exportação. E como funciona a atualização agora? As nossas superintendências federais de pesca e aquicultura nos estados continuam recebendo, analisando e dando andamento normal aos processos de concessão e renovação da licença. Além disso, as regras relativas ao monitoramento obrigatório da aquicultura e aos trâmites antigos de renovação estão temporariamente suspensas, garantindo um período tranquilo de transição para o produtor.
Mais informações na página do Ministério da Pesca em gov.br/mpa.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
A gente volta na segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende cobrança de mais de 255 milhões de reais em uma disputa judicial entre Petrobras e uma empresa de engenharia. TSE realiza entre 3 e 9 de agosto a primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. STJ define que revisão administrativa pode cancelar benefício previdenciário por incapacidade concedido judicialmente. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a cobrança de mais de 255 milhões de reais em uma disputa judicial entre a Petrobras e uma empresa de engenharia. A decisão envolve a forma como o valor da dívida deve ser corrigido. Judite Aragão.
A discussão é sobre o índice usado para atualizar o valor da condenação. A empresa FDS Engenharia de Óleo e Gás defendia que a dívida fosse corrigida pelo IPCA, com um acréscimo de juros de 1% ao mês. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concordou com esse cálculo. A Petrobras recorreu ao STF. A empresa alegou que a correção deveria ser feita apenas pela taxa Selic, como já definiu o Supremo em outros julgamentos. Com esse critério, o valor da dívida é de 237 milhões e 800 mil reais, quantia que já foi depositada em juízo. A diferença entre os dois cálculos passa de 255 milhões de reais. Ao analisar o caso, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que, quando a sentença não define qual índice de correção deve ser usado e apenas faz referência à lei, deve ser aplicada a taxa Selic. O ministro lembrou que a Selic já inclui correção monetária e juros de mora. Por isso, ela não pode ser somada a outros índices. Como a sentença original não estabelecia um índice específico de atualização, Alexandre de Moraes suspendeu o cumprimento da decisão até o julgamento definitivo do processo.
Tribunal Superior Eleitoral dá início à primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. Na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, o TSE vai abrir a urna eletrônica para estudantes do Centro de Ensino Médio Elefante Branco, em Brasília. Juliana Cariri.
A atividade vai ser conduzida pelo coordenador de tecnologia eleitoral do TSE, Rafael Azevedo, e pelo ministro substituto do tribunal, Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo. Os dois são ex-alunos da instituição. A iniciativa busca ampliar o conhecimento dos alunos sobre o sistema de votação e também vai abordar temas como assinatura digital, sigilo do voto, fiscalização dos sistemas eleitorais, testes de segurança e as etapas de auditoria.
A Justiça do Trabalho reforçou o combate ao assédio eleitoral no ambiente laboral. Agora, sempre que uma ação trabalhista apresentar indícios desse tipo de prática, o juiz deverá comunicar imediatamente o caso ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público Eleitoral. Marla Lacerda.
A medida foi aprovada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e determina que a comunicação seja feita logo após o recebimento da ação, sem depender de pedido das partes. O objetivo é agilizar a atuação dos órgãos responsáveis e fortalecer o combate ao assédio eleitoral, sem interferir no andamento do processo trabalhista. A nova resolução também amplia a definição de assédio eleitoral, melhora a identificação dessas ações no sistema da Justiça do Trabalho e reforça o monitoramento dos processos, para garantir mais rapidez e eficiência no acompanhamento dos casos.
INSS pode cancelar administrativamente benefícios por incapacidade concedidos por decisão judicial. Esse entendimento foi adotado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Fátima Uchoa.
Com a tese fixada pela primeira sessão, juízes e tribunais de todo o país devem adotá-lo em casos com a mesma questão jurídica. Para o STJ, como esses benefícios dependem da permanência da incapacidade do segurado, o INSS tem o dever legal de fazer revisões periódicas para verificar se essa condição continua existindo ou não. O cancelamento somente é válido se forem observadas as garantias do devido processo legal administrativo, com a realização de perícia médica, a notificação do beneficiário e a oportunidade de apresentar defesa antes da interrupção do benefício. O relator foi o ministro Teodoro Silva Santos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Avança projeto que cria cotas para jovens que deixam abrigos ao completar 18 anos.
Sancionada lei que amplia a divulgação do Disque 180 para vítimas de violência.
Lideranças indígenas buscam apoio do Senado para recuperação de áreas degradadas pelo garimpo.
Boa noite.
Boa noite.
Jovens que passaram a infância e a adolescência em abrigos ou casas-lares podem ter mais facilidade para ingressar em universidades e institutos federais.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou uma proposta que cria cotas para quem deixa o acolhimento institucional ao completar 18 anos. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos, de autoria do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, quer garantir aos jovens que vivem ou viveram nessa situação até os 18 anos, ou seja, não foram adotados e alcançaram maioridade, uma cota nos processos seletivos para o acesso ao ensino superior e às escolas técnicas federais. O relator do projeto, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, afirma que a ideia colabora com a diversidade no meio acadêmico.
A proposição realiza a importante missão de conferir oportunidades a pessoas oriundas de acolhimento institucional. Lembrando que acolhimento institucional é diferente de instituições como a Fundação Casa com menores infratores. É outro tipo de público. Ademais, atua para fortalecer a diversidade nos ambientes educacionais brasileiros, garantindo que pessoas com experiências distintas possam receber e compartilhar conhecimentos essenciais para a comunidade acadêmica e para a construção de sociedade mais justa e, portanto, mais equânime.
Marcos Pontes incluiu no projeto uma previsão de avaliação a cada 10 anos dessa política de cotas. A proposta segue para análise da Comissão de Educação do Senado.
E por falar em educação, um dos principais destaques do primeiro semestre no Senado foi a aprovação do novo Plano Nacional de Educação. A lei estabelece as metas e as diretrizes que vão orientar as políticas públicas para todos os níveis de ensino até 2034.
O texto já foi sancionado pela Presidência da República. Repórter Márcio Maturana.
Já sancionado pelo Executivo, o novo Plano Nacional de Educação define diretrizes, metas e estratégias até 2034 em todos os níveis, inclusive a educação superior. Entre as metas estão garantir que todas as crianças da educação infantil estejam na escola e que pelo menos 60% das que têm até 3 anos tenham acesso a creches. A relatora da proposta na Comissão de Educação, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou um mecanismo para evitar que as metas fiquem apenas no papel.
Este plano tem um diferencial do anterior. Ele tem um monitoramento bienal. A fiscalização, o monitoramento estão previstos para que ele seja um plano para valer.
Também foram aprovados a criação da Universidade Federal Indígena, um incentivo ao empreendedorismo no ensino médio, um regime especial para estudantes impedidos de frequentar aulas por saúde, gravidez ou amamentação, e a inclusão da educação financeira, fiscal, securitária e previdenciária como tema transversal.
O Executivo também sancionou a lei que torna obrigatória a divulgação do serviço 180 para denúncias de violência contra a mulher.
Pelo texto, os serviços da Central de Atendimento à Mulher deverão ser obrigatoriamente publicizados em meios de comunicação de massa e em locais de grande circulação. Repórter Ruth Gomes.
Pela lei, escolas, hospitais, transportes públicos, órgãos públicos, locais de eventos, além de meios de comunicação, promoverão a divulgação de como vítimas e pessoas que têm conhecimento de que a violência está ocorrendo poderão pedir ajuda. Já o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, ressaltou a importância de unir forças em prol de salvar vidas, independentemente de espectro político.
Um tema que não tem partido, não tem ideologia e não pode mais esperar. Quando o assunto é defender a vida, não existe disputa política. Existe, sim, o dever de agir.
Relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, resgatou o histórico da Central de Atendimento à Mulher. Ela lembrou que o serviço começou prioritariamente como um canal de orientação e, a partir de 2014, passou a registrar denúncias diretas com encaminhamento e acompanhamento junto à rede especializada.
Pesquisadores indígenas das regiões Norte e Centro-Oeste visitaram o Senado nesta quinta-feira para participar de uma reunião com consultores legislativos e representantes do portal E-Cidadania na Comissão de Meio Ambiente.
Eles querem aumentar a articulação política em prol de projetos de recuperação de áreas degradadas pelo garimpo. A reportagem é de Marcela Diniz.
Os pesquisadores indígenas que visitaram o Senado são dos povos Yanomami, Munduruku e Enauenê Naui. Os objetivos da visita foram conhecer mais o Senado e investir na incidência política em busca de apoio a projetos de recuperação ambiental em áreas destruídas pelo garimpo. As lideranças também querem a total desintrusão de seus territórios. O pesquisador Reginaldo Pocho Munduruku explicou que os indígenas precisam do parlamento, inclusive no orçamento, para garantir recursos para ações socioambientais.
A gente tem como objetivo de restaurar 106 hectares, né, dentro do nosso território. A nossa região foi degradada pela garimpo ilegal, né? Então, tudo isso impactou a nossa saúde dos povos indígenas, a vida da flora, né, como os plantios de palmeiras, açaizeiros, contaminou também o nosso alimento, o peixe, né?
Em reunião com consultores do Senado na Comissão de Meio Ambiente, os pesquisadores indígenas ficaram sabendo, por exemplo, da oficina legislativa oferecida pelo E-Cidadania, portal por meio do qual é possível sugerir uma ideia que poderá virar um projeto de lei de verdade. O secretário do colegiado, Ayrton Aragão Júnior, explica que essa ferramenta pode ser útil, por exemplo, nas escolas indígenas.
Para aproximar também os jovens indígenas e as lideranças desse processo e dessa possibilidade de participação dentro do Cidadania aqui no processo do Senado Federal.
Pesquisa da Fiocruz de 2024 mostrou que 94% dos Yanomami de 9 aldeias invadidas por garimpos tinham alto nível de contaminação por mercúrio. Entre os Munduruku, um levantamento deste ano feito com gestantes mostra a contaminação de 97% das mulheres. E os eventos climáticos extremos registrados nos últimos dias no país confirmaram a previsão dos especialistas.
Em dois debates realizados no Senado em maio, cientistas alertaram para a força do fenômeno El Niño este ano. Repórter César Mendes.
As chuvas intensas no sul e os vendavais no Rio e em São Paulo, registrados no mês de julho, confirmam o alerta dos especialistas de que o El Niño será forte este ano. Para o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, é preciso aprimorar a legislação para enfrentar de forma adequada esses fenômenos.
Para proteger a população dos eventos que vão acontecer.
Segundo o climatologista Carlos Nobre, o El Niño acelera o jato de circulação atmosférica que vem do Pacífico em direção à América do Sul. E vários estudos têm apontado evidências de que o El Niño será muito forte este ano.
Esses eventos nos últimos dias de chuvas muito fortes no Rio Grande do Sul, isso é relacionado com o El Niño.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos Gaúcho, pediu que o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil determine a realização de simulações anuais nos municípios mais atingidos pelos fenômenos climáticos.
Com a edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União apresentou os resultados de um conjunto de auditorias sobre as chamadas transferências especiais, conhecidas como emendas PIX. A fiscalização analisou 100 repasses destinados a 73 municípios e 2 estados, que somaram R$ 198 milhões. O relatório apontou problemas em 82% das transferências examinadas. Entre as principais falhas estão deficiências na prestação de contas, irregularidades em licitações, pagamentos sem comprovação e falta de transparência na aplicação dos recursos. O prejuízo potencial foi estimado em 49 milhões de reais. O tribunal fez recomendações para fortalecer o controle, aumentar a transparência e melhorar a fiscalização das emendas parlamentares. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto facilita acesso à justiça gratuita para inscritos no Cadastro Único. Parlamentares aprovam benefícios para motoristas com bom histórico. Comissões finalizam análise de proposta que incentiva o voluntariado.
Boa noite. Câmara finaliza a votação de projeto que incentiva voluntariado. Acompanhe os detalhes com a repórter Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que estimula a atuação de jovens como voluntários em instituições de acolhimento de pessoas idosas com deficiência e crianças na primeira infância. A proposta determina ainda que os jovens voluntários também terão acesso a serviços de acolhimento durante o período de atuação. As regras serão definidas na regulamentação da lei. A relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explica que a medida representa mais um incentivo para aproximar jovens de pessoas idosas e com deficiência em instituições de acolhimento.
É uma tentativa de unir jovens com pessoas idosas e com pessoas com deficiência. Então, esse jovem, né, que está no serviço voluntário, vai ser habilitado para trabalhar nos abrigos, enfim, nas áreas de recebimento, que são de acolhimento, tanto de pessoas com deficiência como de idosos.
Ao apresentar o projeto, o deputado Roberto de Lucena, do Republicanos de São Paulo, argumentou que os jovens têm interesse em ingressar no mercado de trabalho e na universidade. Para ele, o Estado, ao valorizar o trabalho social e voluntário, estimula o acesso desses jovens tanto à vida acadêmica quanto ao mercado de trabalho, além de estimular o exercício da cidadania. A deputada Laura Carneiro promoveu pequenos ajustes no texto. O principal deles é uma mudança para assegurar que a participação no voluntariado não seja uma condição obrigatória para o acesso do jovem a serviço de acolhimento social. Segundo a parlamentar, a alteração é necessária para preservar a gratuidade da assistência prevista em lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Trabalho.
O projeto que amplia reconhecimento de profissionais da radiologia deu mais um passo na Câmara. Saiba mais com a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que atualiza a regulamentação das profissões de técnico e tecnólogo em radiologia e de bacharel em ciências radiológicas. A proposta, já aprovada pelo Senado, altera a lei que regula o exercício das profissões da área desde 1985. Entre as mudanças está o reconhecimento formal das categorias de bacharel, tecnólogo e técnico em radiologia, além da ampliação das áreas de atuação profissional. O texto busca adequar a legislação às novas tecnologias utilizadas em exames e tratamentos de saúde, além de atividades industriais e de segurança que utilizam radiação. O projeto já havia sido aprovado pela Comissão de Saúde. Na reunião, o relator, o deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, destacou a importância desses profissionais para o funcionamento dos serviços de saúde.
Eles buscam beneficiar os profissionais técnicos em radiologia, os quais têm atuação relevante nos serviços de saúde, principalmente na produção de exames radiológicos indispensáveis ao diagnóstico de patologias.
Além de atualizar as regras para o exercício da profissão, o texto determina quem pode obter registro nos conselhos regionais de técnicos em radiologia, estabelece regras para a supervisão das técnicas radiológicas e reforça exigências relacionadas à proteção radiológica e à segurança dos trabalhadores e usuários dos serviços. Na prática, a proposta busca dar mais segurança jurídica aos profissionais ao definir quem pode atuar em cada atividade e quais são as responsabilidades de cada função. Durante a votação na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a proposta, afirmando que uma das principais mudanças é o reconhecimento dos tecnólogos em radiologia na legislação.
E por fim dizer que nós temos uma legislação que é uma legislação antiga, que não previa o tecnólogo, e tecnólogo agora vai poder fazer concurso público. Tecnólogo vai poder adentrar na saúde como tecnólogo. Portanto, é um reconhecimento.
Como a proposta que atualiza a regulamentação dos profissionais das técnicas radiológicas sofreu alterações durante sua análise na Câmara, ela retorna agora ao Senado para análise dessas modificações. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Justiça.
Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, poderão ter acesso facilitado à justiça gratuita. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Câmara aprovou o projeto que prevê a concessão de justiça gratuita de maneira imediata a quem estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico. A autora do projeto, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, diz que a mudança tem o objetivo de facilitar o acesso à justiça, evitando que a pessoa tenha que comprovar novamente que tem baixa renda.
Se o judiciário reconhecer o CadÚnico, essa pessoa que passou pelo Centro de Referência e Assistência Social, pelo CRAS e que está no CadÚnico, quando chegar no judiciário, o judiciário vai ter uma economia processual muito grande. Ele não precisa mais revisar documentos sobre a situação econômica da família.
Segundo a deputada, quem não estiver no CadÚnico, mas atender aos critérios atuais de vulnerabilidade adotados pela Justiça, continuaria tendo que fazer a comprovação de renda. A proposta que permite aos inscritos no CadÚnico acessar a justiça gratuita sem a necessidade de comprovação de renda seguirá agora para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Transportes.
Comissão aprova projeto que estabelece benefícios para motoristas com bom histórico. A repórter Júlia Lopes nos conta quais são.
Motoristas profissionais com bom histórico no trânsito poderão receber benefícios se estiverem inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores. A proposta do deputado Duda Ramos, do Podemos de Roraima, foi aprovada na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. O Registro Nacional Positivo de Condutores é voltado ao cadastro de motoristas que não cometeram infrações de trânsito nos últimos 12 meses. Com a nova proposta, passa a constar no sistema dados como a ausência de infrações gravíssimas, participação em cursos de direção defensiva e histórico de condução sem acidentes. O relator do projeto, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, explica que motoristas profissionais são aqueles que exercem atividades econômicas, como motoristas de aplicativo e caminhoneiros. Para ele, a medida beneficia não apenas os condutores, mas também os consumidores.
Esse projeto é importante por dois significados. Primeiro, porque ele vai, de um lado, prestigiar e demonstrar o motorista que tem boas práticas de trânsito e, por outro lado, também oferecer para a população, principalmente as pessoas que dependem desse tipo de serviço, aqueles melhores motoristas para que eles sejam contratados ou premiados na sua atividade econômica.
No texto, os benefícios concedidos aos condutores incluem redução no valor de seguros de veículos, acesso prioritário a vagas de emprego e condições diferenciadas em financiamentos e locações de veículos. O projeto, que busca conceder vantagens a motoristas profissionais inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores, inclui a medida no Código de Trânsito Brasileiro e segue agora para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados, inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Desenvolvimento Regional.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou o uso de royalties do petróleo para financiar a tarifa zero no transporte urbano. A repórter Fabielle Pires nos conta como deve funcionar.
Quando o petróleo é extraído, uma parte da riqueza gerada retorna para os cofres públicos. São os royalties, recursos que podem ser usados para financiar serviços e investimentos em benefício à população. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que destina parte dos royalties para a gratuidade nos transportes públicos do Brasil. A iniciativa é conhecida como Tarifa Zero e deve facilitar o transporte público e a mobilidade urbana. Ao apresentar o projeto, o deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, defendeu que a Tarifa Zero contribui para a redução da desigualdade social, melhora a qualidade de vida nas cidades e incentiva o uso do transporte coletivo. O relator da proposta, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, defendeu que a mudança na lei dos royalties não trará prejuízos.
Não vai aumentar o preço de combustível e também não vai diminuir o rendimento das empresas. E vai resolver um grave problema que existe. Porque no momento em que tivermos a tarifa zero de transporte público, as empresas que estiverem trabalhando, seja ela da iniciativa privada, uma concessionária ou uma empresa estatal, vai ter o dinheiro certinho lá todo mês, a tarifa atualizada, para que eles possam fazer um bom transporte público.
O projeto, que destina parte dos recursos dos royalties de petróleo para a tarifa zero de transporte público, segue para análise da Comissão de Viação e Transportes. Da Rádio Câmara de Brasília, Fabielle Pires.
Educação.
Comissão de Educação aprova projeto de estímulo à integração entre empresas de pequeno porte e ensino profissionalizante. A reportagem é de Maria Neves.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto do deputado Júnior Mano, do PSB do Ceará, que busca estimular a integração entre instituições de ensino profissional e as micro e pequenas empresas. Pelo texto, os órgãos públicos responsáveis pela política de educação profissional e tecnológica terão de criar cadastro com vagas de emprego como forma de estimular a contratação dos formados pelas instituições de pequeno porte. Na opinião do relator, deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, a iniciativa é importante porque as microempresas e empresas de pequeno porte são as que mais empregam no país, mas também são as que encontram maior dificuldade para a contratação de mão de obra qualificada.
A gente tem mão de obra específica escassa, que com esse projeto a gente vai ajudar a superar esse obstáculo. A gente está falando de mais profissionalização, que é a vontade dos estudantes. A gente está criando facilidade entre as instituições de ensino, públicas e privadas, para que tenha uma maior interação com o mercado de trabalho.
De acordo com o levantamento do SEBRAE, em 2025, as micro e pequenas empresas respondiam por cerca de 97% dos negócios ativos no país, com quase 22 milhões de empreendimentos que seriam responsáveis por 26,5% do Produto Interno Bruto Nacional. Além disso, o estudo aponta que 7 em cada 10 novos empregos formais do país estão nas empresas de micro e pequeno porte. Luiz Lima reforça que quando a educação profissional está em sintonia com as necessidades dessas empresas e articulada com programas de apoio ao empreendedorismo juvenil, há consequências positivas na formação e na integração com o mercado de trabalho. Além da criação do cadastro de vagas em micro e pequenas empresas, a proposta determina que o poder público estimule a abertura de negócios e a formalização de empresas de pequeno porte. A medida ainda prevê a oferta de apoio especial para jovens empreendedores. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça antes de poder seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Comissão de Educação aprova diretrizes para parto humanizado no SUS. A repórter Sofia Peçanha explica como ficou a proposta.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece diretrizes para tornar mais humanizado o atendimento às mulheres durante a gestação, o parto, o nascimento do bebê e o pós-parto no Sistema Único de Saúde, o SUS. Durante a votação, a comissão alterou o projeto. Em vez de apenas modificar a Lei Orgânica da Saúde para incluir regras específicas sobre o parto humanizado, o novo texto passou a reunir um conjunto mais amplo de diretrizes para atenção à gestação, ao parto, ao nascimento e ao puerpério no SUS. O projeto original previa obrigações mais diretas para o serviço de saúde, com foco na garantia de condições para o parto humanizado e na presença de acompanhante. Já o novo texto amplia esse alcance e passa a organizar princípios gerais de atendimento, com ênfase na autonomia da mulher e na estruturação da rede de atenção materna e neonatal, como ressaltou a relatora da proposta, a deputada Lidice da Mata, do PSB da Bahia.
Portanto, esse projeto ele sintetiza uma contribuição, uma preocupação de deputados homens e deputadas mulheres de diversos partidos. E esta é a riqueza dele. Nós estabelecemos diretrizes que visam humanizar a relação do parto, portanto, da mulher, da parturiente, com os médicos e profissionais que integram aquele momento de sua vida.
Entre as medidas previstas estão a garantia da presença de acompanhante escolhido pela gestante durante todo o atendimento, a possibilidade de apoio de doula, o fortalecimento da atuação de enfermeiras obstétricas, obstetrizes e parteiras tradicionais, além da ampliação do acesso à anestesia obstétrica, conforme protocolos do Sistema Único de Saúde. Segundo a relatora, a humanização do atendimento depende da qualificação permanente dos profissionais de saúde e da construção de ambientes mais acolhedores e seguros para mulheres e recém-nascidos.
Então, esse é um momento especial na vida da mulher, na vida de uma família, com consequências para o resto da sua vida, né, de um parto bem realizado, confortável, e por isso mesmo ele merece uma série de orientações que foram aqui definidas.
O texto final também reuniu contribuições de 57 projetos que estavam sendo analisados em conjunto e que também tratam da atendimento neonatal. Agora, a proposta segue para análise da Comissão de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Yeah.
Economia.
Comissão aprova projeto que busca evitar cobrança de imposto sobre imposto. A repórter Silvia Munhato explica a questão.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou proposta que proíbe incluir imposto na base de cálculo do próprio imposto em qualquer esfera de governo. A mudança também foi aprovada na reforma tributária em 2023, no processo de eliminação do ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS. Os novos tributos da reforma, o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços, serão cobrados apenas no consumo de produtos e serviços, o que garante a não incidência de tributos durante a sua elaboração ou fabricação. O relator, deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, afirma que a cobrança de imposto sobre imposto é uma anomalia brasileira.
A gente está vedando isso, impedindo que isso aconteça em qualquer estado, município ou mesmo no âmbito da União, porque de fato é uma anomalia que a gente tem no sistema tributário brasileiro, não à toa isso impede tanto investimento aqui no Brasil, principalmente no setor produtivo.
A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Últimas notícias.
Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, comemora a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça de proposta de emenda à Constituição que limita a alíquota do IPVA a 1%. Relator da matéria, o deputado explica que o objetivo é reduzir a carga sobre os consumidores.
Ela visa beneficiar o consumidor brasileiro, que hoje paga até 4%, em alguns estados 4,5%, e que passará a pagar no máximo 1%. Então, por exemplo, em Minas Gerais, no meu estado, vai haver, que cobra 4%, vai haver uma diminuição de 75% do valor do IPVA. Ela tramitou de maneira recorde na Câmara, na CCJ, e foi aprovada de maneira unânime, ou seja, os deputados da CCJ entenderam que essa PEC diminui imposto no Brasil e faz justiça tributária.
Rodrigo de Castro ressalta que o próximo desafio é aprovar a proposta na comissão especial. O parlamentar considera o atual modelo de cobrança do IPVA dos proprietários de veículos um dos mais injustos do mundo. Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Paula Bittar. Boa noite.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leu Vigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Kantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Anda muito tempo que é a parceria escola, família, né? A educação não se dá isoladamente e ela é extremamente importante. Hoje a gente vai fazer um recorte dessa relação escola-família, e esse recorte é exatamente neste apoio, no combate e no apoio também, né, ao bullying, né? E principalmente hoje que o bullying também tem a parte virtual, ele foi muito mais agravado do que na minha época, do que a gente teve na escola lá na década de 80, 90, até no início dos anos 2000 não tinha isso. Então, hoje vamos estar conversando sobre a importância da parceria escola e família nesse enfrentamento ao bullying. E para estar conversando com a gente hoje vai estar aqui a Catarina Andrade. Ela que é psicóloga, é orientadora educacional e trabalha na rede particular de ensino, então tem aí uma grande experiência para estar conversando aí sobre o tema na prática e na teoria. Catarina, boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Boa noite, obrigada, é um prazer.
Tá aqui na Cardeal. Então já começa aí, em nome da Cardeal. Já recebi um sorrisinho aqui no YouTube, acho que você sabe quem é. Virgínia Lucas está aqui com a gente. Que já esteve aqui com a gente também, pessoalmente. Já está até na hora de voltar, Virgínia, depois eu vou te ligar para retornar. Mas, Catarina, eu já queria começar até falando sobre isso, né? Que não só no enfrentamento ao bullying, mas assim, a educação realmente se dá com essa relação aí da família e da escola, né? Dessa união. E claro, quando a gente fala dessa questão de bullying, claro que ela vai se fortalecer para os dois lados. Então, como é que você vê essa relação família-escola hoje?
Varia muito, Thiago, porque a gente precisa mais do que nunca que essa parceria aconteça, não somente para o enfrentamento ao bullying, mas de uma forma geral, né? A gente sempre tem aquela frase que eu gosto muito, que é preciso uma vila para criar uma criança, né? Não dá para criar uma criança sozinha. Então, A escola é um ambiente onde as crianças passam a maior parte do dia delas. Não tem como a gente fazer uma escola em que a família não esteja junto. A gente não tem como educar crianças e aqui no sentido de educar, muito para além do aprendizado acadêmico, né? Mas educar seres humanos, enfim, construir seres humanos, sem a gente estar nessa parceria. Porque do mesmo jeito que elas passam muito tempo na escola, tem uma outra parte que a gente não enxerga, que é quando eles estão em casa e vice-versa. Quando eles estão em casa, a família... Desculpa, quando eles estão na escola, a família não vê o que está acontecendo e a gente que está na escola não vê como está em casa. E a gente não tem como tratar a criança... em partes.
Isolado, com certeza.
Né? É uma questão holística mesmo. A gente precisa ter esse olhar totalmente integrado.
E por isso que é muito importante, não só as reuniões de pais, mas... Seja bem-vindo, Paulo Viana. Né? Paulo Viana conseguiu aí passar o trânsito de Salvador e está entrando aqui no estúdio. Então a gente percebe claramente assim que essa relação família-escola não precisa de reunião de pais. O pai não precisa ser chamado. Né?
Uhum.
E é algo que me preocupa muito e cada vez mais que na maioria das escolas, a maioria das reuniões, você vê exatamente aquelas famílias que o professor não tinha nem tanta pressa de conversar com os pais. E claro que isso vai dificultar muito essa formação, como você já trouxe, a formação do indivíduo.
Perfeito.
Não é só a formação ali de conteúdo, né? Não é só o cognitivo.
E
Catarina, você traz algo bem interessante também, que você fala assim, quando as crianças estão em casa, a escola não está sabendo o que está acontecendo, mas hoje... Até pela questão da informática, da tecnologia, sim, até a família não está sabendo o que se passa ali naquele mundo, né?
Exatamente.
Então, no meu caso, né, já estou na casa dos 46, a preocupação da minha família é quando eu estava na rua, mas hoje,
sim,
a criança em casa, trancada no quarto, trancada nessas portas abertas aí da internet, também acaba sendo esse risco.
Uhum.
E aí vamos começar um pouco de trás para frente, vamos falar um pouco desse cyberbullying.
Sim.
Né, que hoje afeta de uma forma muito maior, porque você pega no mundo, né?
Com certeza. Porque o que acontece? Quando a gente lá atrás não tinha os acessos às redes sociais, aos jogos, que são um grande problema hoje em dia, os chats online nos jogos, a gente tinha acesso ao bullying que acontecia ali na escola.
Sim.
Então a gente conseguia acompanhar, conseguia monitorar, conseguia observar o que estava acontecendo. E muitas vezes o bullying acontecia ali na escola e a gente tinha que cuidar daquele ambiente, para preservar a criança naquele ambiente. No momento que isso vai para o ambiente virtual, qualquer um pode ter acesso. E a partir do momento que qualquer coisa é postada na internet, a gente não tem mais nenhum controle. Por mais que você mande uma coisa e logo em seguida você apague,
sim,
já foi. Alguém já pode ter pego, tirado um print, ou ter encaminhado, enfim. Então... Hoje em dia, a gente tem que ter um cuidado com o bullying, porque o bullying não é uma coisa que, se a gente endereçar ali na escola, vai ficar ali na escola, a gente vai resolver e pronto. A gente tem que pensar também que o cyberbullying, quando ele acontece, pessoas não somente da escola, mas do mundo inteiro podem ter acesso. Essa criança pode ficar exposta para literalmente qualquer pessoa que tenha acesso a esse conteúdo. E é muito grave. É muito grave porque a gente não sabe o alcance que isso vai ter. E pior ainda agora, mais recente ainda, com a IA.
Sim.
A inteligência artificial piora em 1000% essa questão toda. Porque se antes alguém quisesse fazer alguma coisa com sua imagem, teria que saber mexer em um Photoshop, fazer uma montagem, alguma coisa assim. Agora você vai ali rapidinho na inteligência artificial, diz o que você quer e pronto. E você pode acabar com a vida de uma pessoa com um pequeno texto, um pequeno prompt que você mande para uma inteligência artificial.
E isso, só para ilustrar, já falei isso aqui na rádio uma vez, nosso cardeal, Dom Sérgio da Rocha, foi vítima de um vídeo de áudio. Ele pedia dinheiro em uma campanha para uma criança fictícia. Sim. E o vídeo era tão perfeito, eu não vou dizer assim que eu acreditei, porque eu também não tenho essa convivência tão grande com o cardeal Dom Sérgio. Mas Dom Petrini, né, um bispo auxiliar, se confundiu com o vídeo de Dom Sérgio, exatamente, da realidade daquele vídeo. Né? Então você vê como a IA, ela vai confundir de forma fantástica. Então você pega de um jovem, você pega de uma criança, né, um vídeo e faz para você desmentir aquele vídeo que já foi para o mundo. Né? E todos os traumas que isso pode trazer.
Exatamente, exatamente.
Então, é algo que vem aumentando muito, né, Catarina?
Muito, muito. E tem a questão dos jogos também, que eu falei, que os jogos já eram um problema por conta própria, pelo excesso de tela. Mas a partir do momento que a gente tem jogos com chats online, que qualquer pessoa pode acessar a criança, qualquer pessoa do mundo inteiro, a gente fica com uma preocupação muito maior. Porque a gente tem vários casos, inclusive, de adultos que acessam crianças, se passando por crianças. Enfim, é um perigo gigantesco, né? Que aí já vai além do cyberbullying. Sim. Mas esse é mais um motivo, por exemplo, da importância da parceria, porque às vezes as famílias não estão vendo o que as crianças estão fazendo na escola, mas quando eles se encontram na escola, eles conversam a respeito. Né? E esse é um dos motivos pelos quais o cyberbullying, apesar de ser feito fora da escola, também precisa ser cuidado pela escola, porque acontece no ambiente virtual, mas reverbera no ambiente escolar. Então, às vezes a gente não tem acesso ao que as crianças estão fazendo nas redes sociais ou, enfim, nos aplicativos, mas a gente escuta as conversas, eles levam os apelidos que eles colocam uns nos outros nos jogos para a escola, e aí a gente fica sabendo, e aí a gente vai descobrir de onde tudo isso vem. Então, é um momento que talvez a gente, enquanto escola, entre em contato com a família e fala, ó, a gente identificou isso daqui, chegou isso aqui pra gente. Aí, meu Deus, eu nem sabia que ele jogava isso. Sim. Eu nem sabia que tinha chat nesse jogo, sabe? Então, é mais um momento de parceria e vice-versa também. Que às vezes a família escuta, tem famílias que ficam bem atentas a esse uso da internet, enfim. E aí, ou pegam alguma coisa inapropriada no WhatsApp das crianças, que nem deveriam ter WhatsApp, mas algumas têm. Ou então escutam alguma coisa que está sendo dita durante os jogos. E aí trazem para a escola e falam, ó, tem uma coisa acontecendo. E aí a gente consegue agir, faz toda a diferença essa comunicação.
E é bem interessante quando você fala da comunicação. Por isso que eu insisto, e é algo que a gente já falou aqui, acho que em diversos programas, que a educação não se faz na escola, né? Uhum. E também não se faz na família. Ela tem que ter esse elo, essa ligação. E você traz aí exemplos práticos, sim, né? Da velocidade, né? É o tipo de problema, o bullying é o tipo de problema que quanto antes, né, você possa agir, os impactos serão amenizados.
Com
eu não vou
certeza.
Dizer que não terá, mas serão amenizados. É, sendo que, quando esse bullying está nas redes sociais, ele está na rede de forma geral, é mais difícil que até uma ordem judicial, Paulo Viana. Imagine o pai ver ali uma foto do filho, da filha, um vídeo, consegue ali eliminar, retira-se do site, certo? E quem já baixou essa imagem
exatamente.
Ou vídeo?
Exatamente.
Tá por quantas pessoas?
Exatamente.
Né? Quantos países? Então, a gente vê a gravidade e eu acho que isso se fala pouco. Eu acho que ainda é, talvez porque os pais não sabem.
Uhum.
Falar de drogas era uhum. da vida dos pais, os sim. pais passaram por isso na adolescência.
Sim.
Até o bullying, o apelido, uhum. a provocação física,
uhum.
é mais fácil pro o pai que está ali dos 40, 50, 60, porque uhum. ele passou por isso também.
Sim, sim.
Mas quando você vai para essa parte virtual, inclusive eu acho que a família não sabe lidar, porque é algo novo.
Totalmente.
Né? Tem pais aí que não conhecem Dark Web.
Uhum.
Não sabe nem o que é isso, a uhum. tal da Dark Web. Né? E a gente vê crimes que passam, extrapolam o bullying, né? Vai ver crimes aí perigosíssimos e incentivando os crimes, você recebendo, né, dinheiro.
Uhum.
Para mandar vídeos cometendo crimes.
Uhum.
E claro que o jovem vê aquilo, pode ser influenciado. Foge um pouco do tema, mas para mostrar aí o perigo das redes sociais. Paulo, antes de você, eu vou cavalar aqui com quem? Nossos ouvintes, está aqui, ó. Justi Bernas, muito sábia essa moça bonita. Sofia Araújo, 6113. Catarina, profissional maravilhosa. Parabéns pela escolha da entrevista. E Salomão Barcelos, na verdade não, Salomão Barcelos é o YouTube, mas aqui é Rosani. Muito orgulho de você, Kate, brilhante desde pequena. Como amo essa moça.
Obrigada, gente.
Seja bem-vindo, Paulo.
Essas histórias, mas deixa eu já fazer uma abordagem aqui, que é muito interessante quando se fala da escola e às vezes se descobre na escola pela linguagem dos alunos, é uhum. muito, essa observação é muito importante,
uhum.
né, porque os alunos acabam trocando essas informações, né, até por confiança dos
sim.
coleguinhas da escola, ou, né, ou por si, também aquela coisa da autoestima, de, ó, oh, eu vi, uhum. eu fiz, eu aconteci uhum. e tal. Então isso acontece muito. Mas é importante também chamar a atenção, e que a gente está aqui, que a gente reforça muito aqui no Voz do Saber, essa participação da família, dos pais, pelas experiências, né? A gente vai contando experiência. Eu tô ouvindo Catarina, tô ouvindo você, Thiago. Aí eu tô lembrando que o Caleb, meu neto de 4 anos, ele reproduzindo algumas palavras. Que palavra é essa?
Uhum.
Isso me levou um tempo comigo, e eu falando algumas coisas, e eu fui pesquisar. Aí eu descobri alguns movimentos que ele fazia. Né? Ele tem um grauzinho de atípico, ele tem um grau, faz tal. Aí eu fui. E aí descobri que era dos desenhos que ele assistia. Sim. Que eu não conhecia alguns.
Sim.
Sabe? E ele reproduzia fala, né, apelido do, do isso. Eu disse, onde é que ele está vendo isso? Aí fui descobrir na Netflix, no, na, na diversas redes. Então, como acontece com uma criança e eu estou descobrindo, os pais têm que estar atentos também, que eles podem estar. Esses eram de desenhos comuns, que a gente depois foi selecionar, eu fui selecionar, isso aqui não dá bom para assistir, não. Isso aqui é muito. É, não é para a idade ainda, não. Mas era desenho que ele assistia, e isso ele incorporando na linguagem, nos movimentos.
Sim, e eles incorporam mesmo, e muitas vezes a família fica surpresa. É muito comum, inclusive, quando a gente tem que entrar em contato com alguma família que, cujos filhos estão praticando bullying, estão sendo os atores nessa situação, é muito comum as famílias ficarem chocadas. E dizerem, não, mas não é isso que eu ensino pro meu filho. Não, mas não é essa educação que eu dou em casa, não são esses os nossos valores. Tem certeza que meu filho tá fazendo isso mesmo? E é muito difícil, a gente tem que ter muito cuidado ao conversar assim com a família para explicar que assim, eu não tô dizendo que você tá ensinando isso para ele, mas seu filho não vive só dentro de casa. Seu filho não tem acesso só ao que você ensina. Seu filho tem acesso ao mundo, seu filho tem acesso à escola, ele pode estar escutando isso de outros colegas também. E seu filho, muito provavelmente, também tem acesso à internet. E a gente tem, hoje em dia, muita divulgação de pegadinhas, que as crianças chamam até de trollagem e tal, como uma coisa engraçada, como uma maneira de interagir. Mas que se a gente leva para o mundo real e as crianças não têm o filtro do que é apropriado pelo que elas veem na internet, elas veem na internet, acham engraçado, vão